cumprimento o senador Dario, cumprimento o senador Wellington, que fez a permuta comigo, cumprimentar os demais senadores e senadoras, os telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. E quero, inicialmente, já cumprimentar o senador Dario Berge, que na condição de presidente da Comissão de Orçamento acaba de anunciar uma posição extremamente sensata e que revela, né, o seu compromisso com a luta em defesa da educação, que é pautar esse ato que considero criminoso, que foi o ato do presidente da República, dentre os 40 vetos que ele fez à lei de diretrizes orçamentária federal, simplesmente vetar todas as metas de prioridades relacionadas ao Plano Nacional de Educação. Esse assunto, inclusive, senador Dário, foi objeto hoje de debate na reunião da Frente Parlamentar em defesa das universidades federais, coordenada pela deputada Margarida Salomão, realizada lá na Câmara dos Deputados. Participei da reunião, que contou com a presença expressiva da Andifes, através dos seus reitores e reitoras, e lá, senador Wellington, foi feito exatamente todo um relato da situação de penúria que vive a Universidade Federal nesse exato momento. Né? O orçamento das universidades públicas e para a pesquisa científica no Brasil foi drasticamente reduzido. Segundo dados do movimento Conhecimento Sem Cortes, a receita prevista é a mais baixa dos últimos 12 anos e fica menor ainda quando são somados cortes em outros ministérios que impactam a produção de conhecimento. Mais notícias veiculadas na imprensa nacional. O jornal O Globo: Hospital do Fundão pode fechar as portas se não houver repasse. No UOL: o UFRJ monta painel público para denunciar a perda de investimento em ciência. No G1, sem dinheiro, universidades federais demitem terceirizados, reduzem consumo, cortam bolsas e paralisam obras. No Estadão, CNPq atinge teto orçamentário e pagamento de bolsas pode ser suspenso. A semana passada, nós vimos também o apelo do presidente do CNPq, do ponto de vista de suplementação orçamentária, uma vez que ele simplesmente declarou que o dinheiro no CNPq acabou e que, se não for feita uma suplementação orçamentária, se não houver um socorro orçamentário, simplesmente, né, estão ameaçados de funcionamento programas que garantem o funcionamento de pesquisas que envolve hoje 90 mil bolsistas em todo o país. Também um outro programa que envolve 20 mil pesquisadores. Então, esse foi o tema da reunião que os reitores e reitoras trataram conosco aqui na reunião parlamentar em prol da valorização das universidades federais, pedindo, repito, ao Congresso Nacional uma atitude no que diz respeito à questão de liberação de recursos, de destinação do orçamento, sob pena, de haver um trancamento geral, um fechamento geral das universidades públicas de todo o país, assim como os institutos federais de educação profissional e tecnológica, que passam também pela mesma dificuldade. As universidades não têm mais dinheiro nenhum para investimento. Isso é uma palavra proibida no dicionário do governo ilegítimo que aí está. Investimento para as universidades públicas, para os institutos federais de educação profissional e tecnológica, se tornou uma palavra proibida na gestão, né, do ministro Mendonça Filho. sequer hoje dinheiro para o custeio as universidades têm assegurado, na medida em que, nesse momento, eles não estão conseguindo sequer garantir o pagamento de água, de energia, o pagamento dos terceirizados. Isso é um crime, senhor presidente. É um crime. É um crime, por isso que hoje lá, como já tinha conversado com Vossa Excelência, e disse aos reitores e às reitoras que o senador Dário Berge, na condição de presidente da Comissão de Orçamento, estaria à disposição para dialogar com os reitores e reitoras. E vamos fazer esse encontro exatamente já nessa próxima semana. Eles ficaram, os reitores, extremamente gratos com essa disponibilidade de Vossa Excelência, na condição de presidente da Comissão do Orçamento aqui do Congresso Nacional, recebê-los. Aí a esse quadro grave, grave, né, se soma exatamente essa notícia agora, que é o veto às prioridades do Plano Nacional de Educação na LDO, que já vai ser objeto também de debate por parte de Vossa Excelência através da Comissão de Orçamento. Porque nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. É bem verdade que esse veto ao Plano Nacional de Educação compõe toda aquela moldura que a gente já vem denunciando pós-golpe parlamentar, que são os ataques atrás do outro, desferidos contra a agenda em prol da educação brasileira. Começou com a reforma autoritária do ensino médio, sem debate com os estudantes e professores. Depois prosseguiu com a base nacional curricular comum, sem o debate com todas as instâncias que lutam em defesa da educação no nosso país. Depois nós tivemos o ataque, senador Wellington, às instâncias de participação e diálogo do MEC com a sociedade através da interferência no Fórum Nacional de Educação, aqui já denunciado por mim. Através de portaria, através de decreto, o Ministério da Educação simplesmente interferiu na composição do Fórum Nacional de Educação, ameaçando, inclusive, como está ameaçada, a realização da própria Conferência Nacional de Educação, o que fez com que dezenas de entidades representativas da luta em defesa da educação pública no país renunciassem ao Fórum Nacional Oficial pela mutilação que ele sofreu. Ao invés de ser um espaço de interlocução, de fazer o diálogo com a sociedade, virou um órgão exatamente o quê? Tutelado, sufocado pelo MEC. Como se não bastasse tudo isso, tivemos aqui a Emenda 95, que em que pese toda a nossa luta do quanto essa emenda era nefasta para o Brasil, onde já se viu botar na Constituição que de repente não se pode mais fazer os investimentos nas áreas sociais, onde já se viu botar na Constituição que tem que congelar os gastos sociais pelos próximos 20 anos, onde já se viu botar na Constituição que tem que, pelo mesmo período, 20 anos, tirar o piso mínimo destinado à saúde e destinado à educação. E agora, repito, agora vem o tiro mortal, que é simplesmente, na lei de diretrizes orçamentárias, vetar todas as metas de prioridades que tratam do Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação não é uma agenda qualquer. É a agenda mais importante, mais decisiva, mais emblemática, mais estruturante, mais estratégica para qualquer país que se pretenda ser uma nação inclusiva, generosa, com sustentabilidade e com justiça social. Então, na verdade, senhor presidente, eu quero aqui dizer que, infelizmente, esse gesto do governo Michel Temer de vetar as metas de prioridades do Plano Nacional de Educação escancaram para o Brasil e para o mundo o desprezo que esse governo tem para com a educação do nosso povo. Desmascara exatamente o que é a falta de compromisso, a falta de prioridade para com a educação brasileira. Na verdade, o veto, repito, do governo ilegítimo às metas de prioridades do Plano Nacional de Educação revelam, senador Humberto, de uma vez por toda, aquilo que nós já havíamos denunciando, que para este governo golpista, a educação do povo brasileiro não cabe no orçamento. É disso exatamente de que se trata. Quando aprovaram a emenda 95, nós já dizíamos isso, que o governo não tem compromisso com a educação e que a educação, por exemplo, no governo ilegítimo, não cabe no orçamento. E agora caiu a máscara de vez. Vetar as metas do Plano Nacional de Educação na LDO é o governo simplesmente deixando claro que a educação não é prioridade e que a educação não cabe no orçamento. Mas nós vamos resistir, nós vamos lutar, e eu espero, senador Dário, que esse ato criminoso, porque isso é um crime contra a juventude, as crianças, contra a educação e contra o país, esse veto às metas de prioridades do Plano Nacional de Educação. Espero, sinceramente, que, para além, senador Dário, de governo ou oposição, esse debate seja feito com toda a sensatez, né, e a responsabilidade que ele precisa ser feito, e isso seja corrigido através da Comissão de Orçamento. Por fim, senador, para concluir, eu quero dizer que nesse exato momento nós estamos realizando aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal uma importante audiência pública, iniciativa do nosso mandato, que foi para tratar dos direitos das comunidades quilombolas. Direitos esses, nesse exato momento, ameaçados em função, né, de iniciativas em curso que querem revogar o decreto 487 de 2003, editado exatamente pelo presidente Lula, que trata do reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Esse decreto, editado pelo presidente Lula, em consonância com o artigo 68 da própria Constituição Federal, nada mais, nada menos é do que uma reparação à grande injustiça que durante séculos foi cometida contra ao povo afrodescendente, ao povo negro, né, que não tinham sequer o direito ao reconhecimento das suas terras. E aí, senador Dário, por que a realização dessa audiência nesse exato momento? Porque, infelizmente, o Partido da Frente Liberal, hoje democrata, aquele que veio lá da Arena, simplesmente entrou com ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a revogação desse decreto. E essa ação vai ser julgada agora, exatamente, quarta-feira, pelo Supremo Tribunal Federal. Essa ação que eles deram entrada, os democratas, já vem se arrastando há muito tempo. A presidente Carmen Lúcia pautou, vai ser julgada nesta próxima quarta-feira, dia 16. Daí, essa iniciativa nossa de realização dessa audiência, que está tendo uma participação muito importante da Defensoria Pública da União, da Coordenação Nacional de Luta em Defesa das Comunidades Quilombolas de todo o país, da Fundação Palmares. Nós estamos também tendo lá a presença do coordenador também, que cuida da regularização das terras das comunidades quilombolas do INCRA, né, bem como da CNTE, ou seja, diversas entidades. Também está participando o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores, lá do meu estado, a quem eu quero aqui destacar o papel importante que ele vem tendo lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, na defesa do direito das comunidades quilombolas. Aliás, esse debate surgiu exatamente lá no meu estado, a partir da ameaça que paira hoje sobre a comunidade Alcauã, situada lá no município chamado Poço Branco, lá no Rio Grande do Norte. Infelizmente, um proprietário entrou com ação para tomar as terras dessa comunidade quilombola, a comunidade Alcauã, lá no Rio Grande do Norte. E a partir daí, né, nós trouxemos o debate, até porque isso não ameaça apenas a comunidade quilombola do Rio Grande do Norte, do Nordeste, mas a todas as comunidades quilombolas de todo o país. Por quê, senador Dário? Porque, infelizmente, essa ação do DEM, que pede a revogação do decreto, e, portanto, é uma ação contra a cidadania do povo negro que luta pelo direito à terra, se essa ação for julgada simplesmente procedente, Vossa Excelência imagina o retrocesso que isso causará, não só para as terras que já foram regularizadas, mas para uma fila enorme, senador Dário, que nós temos ainda de comunidades que estão lutando ainda há anos para ter o reconhecimento, repito, né, das suas terras, a titularidade, até porque é a partir da titularidade das suas terras que nós vamos lutar pelas políticas públicas, que lhes dê autonomia, que lhes dê uma vida exatamente com dignidade. Então, quero dizer que vou voltar agora lá para a Comissão de Direitos Humanos, estou lá junto com a senadora Regina, senador Humberto lá esteve também, porque vamos sair com um documento, senador Dário, documento esse que nós vamos entregar terça-feira aos ministros do Supremo, fazendo exatamente um diagnóstico dessa situação da luta pela terra das comunidades quilombolas e, evidentemente, um documento onde a gente vai expressar, né, todo o nosso apelo no sentido de que o Supremo Tribunal Federal julgue improcedente essa ação dos democratas e reafirme a constitucionalidade do decreto 4887 de 2003, editado na época do governo do presidente Lula, que trata da dignidade e da cidadania das comunidades quilombolas no que diz respeito a ter o direito à sua terra, a titularidade das suas terras. Por fim, peço aqui, senador Dário, que seja dado como lido um pequeno registro que faço alusivo aos 80 anos da nossa gloriosa UNE, a União Nacional dos Estudantes, entidade que sempre esteve presente nos principais momentos em que houve necessidade de resistência e mobilização social para garantir a democracia no Brasil. Entidade que, sem dúvida nenhuma, sempre desempenhou um papel decisivo na luta em defesa da democracia, desde a ditadura militar até os tempos de hoje, levando como bandeira principal a luta em defesa da escola pública, em defesa da educação inclusiva, gratuita e com qualidade para todos e para todas. Muito obrigada, senador Dário. E nossa reunião na próxima semana com os reitores e reitoras e pautar a questão do veto, as metas de prioridades do PNE, né, na LDO.